Na revista número 5, a revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia, História dos Israelitas, ou Livros Históricos da Bíblia. Hoje a lição número 3, Gênesis. Deus cria tudo e age na história. Nós vamos também estudar sobre o livro de Gênesis na próxima lição. Mas hoje vamos estudar mais do capítulo 1 até o 11, que vai ser o nosso foco hoje. Vamos ler esse versículo aqui, Gênesis 3, 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse versículo é um dos meus versículos prediletos. Quer dizer, eu acho que eu tenho lá uns 29 mil versículos prediletos, mas esse é um deles, com certeza. Porque ele é uma profecia, né? Profecia tremenda sobre Jesus, né? Que seria o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo foi o único que só teve uma mulher, né? Não teve pai humano, somente teve uma mãe. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está falando com a cobra, Deus está falando com a cobra, falando, né, que o descendente da mulher, a semente da mulher, por isso fala esta, né, a semente da mulher, ferirá a cabeça do diabo, e tu, né, o diabo, lhe ferirás o calcanhar, quer dizer, feriria. Então, o diabo vai ferir Jesus, uma profecia que foi escrita ali mais de 1000 anos antes de Cristo. Né? Eu sempre esqueço um pouquinho em que ano mais ou menos foi que Moisés escreveu isso, porque Moisés que escreveu isso aqui no papel. Deus falou para o diabo, na presença de Eva, e Adão e Eva viveram, né, sei lá, 6000 anos antes de Cristo. E porque as pessoas viviam muito tempo, então poucas gerações depois foi passando para frente, as histórias foram sendo contadas e logo Moisés, como ele era muito culto, como ele sabia ler e escrever, porque viveu junto com o faraó, foi educado lá no palácio do faraó, então ele anotou essas coisas que ele escutou dos antepassados dele e... Então ele anotou. Então essa profecia foi dada, né, há 7000 anos atrás, mas o que foi anotada por Moisés há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Anotada por Moisés. E está falando do quê? De Jesus. Quer dizer, ou seja, foi uma profecia que se cumpriu tanto tempo. Por isso eu gosto tanto desse versículo, porque assim como tem muitos e muitos versículos na Bíblia que profetizam a vinda, a primeira vinda de Jesus, e tem muitos e muitos mais que profetizam a segunda vinda de Jesus, né? Por isso, às vezes as pessoas perguntam, por que você acredita na volta de Cristo? Eu digo, sim, porque assim como Jesus veio a primeira vez, e foi porque foi profetizado, muito mais profecias existem sobre a segunda vinda dele. Então, existe mais motivo para a gente acreditar na segunda vinda de Cristo. Então essa é uma das profecias e quase assim meio que a primeira profecia da Bíblia. Já no capítulo 3, já ali já vai profetizando sobre Jesus. E mostra o quê? Que desde o início Deus já mandando profecias sobre Jesus. Desde o início. Que as profecias sobre Jesus não vieram só lá em Malaquias, assim, né? Não, já desde o início de Gênesis. Então, Gênesis, né, é uma palavra grega que significa nascimento, origem, surgimento ou começo. E esse é um livro também muito especial, o livro de Gênesis. Nós vamos estudar ele em duas lições, sendo que vai ter outros livros lá mais tarde que a gente vai estudar dois livros numa lição. Por quê? Porque o livro de Gênesis ele é extremamente intenso. Ele é, né, cada versículo ali é uma montanha de informações. E a gente aprende muito sobre Deus. Por que a gente aprende muito sobre Deus? Porque fala da criação, fala das coisas lá que ele fez no início, que nos ensinam muito sobre Deus Pai, né? Que no Novo Testamento ele usa a palavra Deus como sinônimo de Pai, como sinônimo de Deus Pai. Outra coisa interessante do livro de Gênesis, ou principalmente desse início de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, que trata da maior, abrange um período de tempo maior que todo o restante da Bíblia. É que o restante da Bíblia abrange um período de 1.500 anos. E aqui abrange um período de uns 6.000 anos. Desde a criação, desde, né, Adão e Eva até até Abraão. Foram mais ou menos, ou 5 mil anos, vamos dizer assim. Sei lá, talvez que se fossem 4, 4, 5 mil anos, mais ou menos, desde Adão e Eva até Abraão. E para a gente entender toda a Bíblia, o livro de Gênesis também é muito importante. Se a gente não ler Gênesis, vai ser bem mais difícil entender o restante da Bíblia. A gente entender, né, da onde que o ser humano veio, entender a humanidade, entender o ser humano, por que que nós somos do jeito que somos, e tudo isso. O Pentateuco é uma palavra, né, que se usa para falar os cinco primeiros livros da Bíblia. Em alemão a gente fala, né, de Fünf Bücher Mose, né, quer dizer, os cinco primeiros livros que são chamados livros de Moisés, que foram escritos em aproximadamente 1300 antes de Cristo e que são atribuídos incontáveis vezes a Moisés. Então tem pessoas que põem isso em dúvida, falam que acho que não foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, mas é bem certo, provável que foi Moisés que escreveu esses livros da Bíblia, porque em todo lugar na própria Bíblia está falando isso, que foi ele que escreveu. Um outro ponto importante, por que esse início de Gênesis é importante para nós? É porque, sim, nós vivemos num mundo cheio de morte, maldição, assassinato, doença, ódio, adultério e etc. Por que que isso é assim? No Gênesis explica. Então, a gente não entenderia o mundo se a gente não tivesse o Gênesis. Da onde que Moisés sabia tudo o que ele sabia? O intermediário foi Sem, filho de Noé, que nasceu 120 anos antes do dilúvio e conhecia seu avô Lameque e seu bisavô Metusalém, o qual foi contemporâneo de Adão durante 250 anos. Então pensa bem, Metusalém foi contemporâneo de Adão durante 50 anos. E aí depois ele teve um filho, Lameque, e esse Lameque também viveu bem bastante tempo e foi contemporâneo de Sem, que foi um filho de Noé. Viveram juntos, né, antes do dilúvio. Então, Noé viveu até o tempo de Abraão e Sem viveu até o tempo de Jacó, pensa bem. Então quer dizer que Moisés teve muitas informações ali, não vou dizer de primeira mão, mas quase de primeira mão, né? Porque Metusalém foi contemporâneo de Adão, Sem foi contemporâneo de Metusalém e Sem foi contemporâneo também ao mesmo tempo de Jacó, que foi ali, viveu uns poucas centenas de anos antes de Moisés. Então, teve ali, não teve muita gente assim, né? A transmissão oral de boca a boca não foi assim por centenas de pessoas, mas foi mais ou menos umas quatro gerações, porque as pessoas viviam muito tempo naquela época. Agora vem um título um pouco chocante. A recriação. O primeiro versículo narra que Deus criou tudo, o que com certeza era extremamente perfeito, né? Porque Deus, tudo que Deus faz é perfeito. É o que eu dizia ao pastor Hulk, né? O pastor através do qual minha esposa e eu viemos à fé em Jesus. Ele sempre dizia, tudo que Deus criou, cria é perfeito. O curioso é que o versículo 2, ele fala do quê? E a terra era sem forma e vazia. A palavra grega, a hebraica, que fala tovu vabohu, que significa caos total. Então, se Deus criou tudo perfeito, como é que estava um caos total? Outros textos bíblicos de outros profetas, de outros lugares da Bíblia, coisas que Jesus fala, a gente vai juntando os pedacinhos. E a gente descobre que Gênesis 2 não está falando da criação do universo, mas está falando da recriação do universo. Ou seja, que existiu um tempo antes de Adão e Eva. O mundo antes de Adão e Eva já existia, logicamente. Quer dizer, mesmo quem pensa que, né, o Gênesis está contando a criação, né? Claro que antes de Adão e Eva já existia, mas o que eu estou falando é que antes disso, que Deus disse haja luz e que Deus falou das criou as plantas e tal e coisa, e que haja as coisas, as plantas e tal, os animais, que antes disso já houve um mundo onde que também nesse mundo já existiam coisas, animais e plantas, neste outro mundo antes, um período pré-adâmico, ou seja, onde Lúcifer vivia no paraíso, quer dizer que nesse mundo antes de Adão e Eva, já existia um paraíso, só que esse paraíso ele se constituía de pedras preciosas, Ezequiel 28, 12 a 19. Até que ele levantou uma rebelião com um terço dos anjos, Apocalipse 12, 4, sendo, depois disso, foi lançado sobre o planeta Terra, Lucas 10, 18, o que fez a crosta terrestre, que naquela época se constituía de apenas um único continente, Pangeia, né, que isso dá para ver aí, muitos cientistas, né, falam sobre isso, que dá para perceber os continentes, né, que eles antigamente eram, estavam unidos e que agora eles se afastaram, né? Então, porque Satanás foi lançado sobre o planeta e a explosão foi tão grande que o continente, só existia um continente naquela época, ele se rompeu e começou a existir os continentes como conhecemos hoje. A força do impacto de Satanás sobre a Terra foi tão grande que muitos terremotos aconteceram e uma grande nuvem de poeira cobriu a Terra, matando e soterrando todos os animais e plantas que existiam. Né, que os cientistas eles falam do meteorito que bateu na Terra e que cobriu a Terra de poeira e matou todos os dinossauros e todas as plantas. Eles falam de meteorito, mas a gente sabe que, né, Satanás foi lançado sobre a Terra e aconteceu isso. Aconteceu essa Pangeia que se rompeu e esta é a origem do carvão e do petróleo. Quer dizer que as bombas de petróleo estão tirando lá do fundo da terra milhões de litros de petróleo, bilhões de litros de petróleo. E cada litro de petróleo é o quê? É gordura animal cozida. Isso que é petróleo. Cozida é uma pressão muito alta, quer dizer, os cientistas eles conseguiram fabricar eles mesmos petróleo, pegando, né, gordura animal, colocando em temperatura bem alta, com bastante pressão, eles conseguem produzir também. É gordura animal. Petróleo é gordura animal. Agora pergunta como é que toda essa gordura animal foi parar lá no fundo da Terra. Ou seja, e também a quantidade, né? Pensa na quantidade absurda. Quer dizer, cada litro de petróleo que sai lá do fundo da Terra era um litro de gordura de algum animal que viveu sobre a Terra no passado. Há, sei lá, milhares ou milhões de anos atrás. Então pensa a quantidade de animais que viveram, mas muitos, tá certo, eles viveram e morreram, então isso surgiu o petróleo. Não, um animal que morre, ele não gera petróleo. Se hoje um animal aí morrer lá no campo, morrer e cair lá e ninguém for lá buscar ele, ele não vai virar petróleo. Ele vai, os vermes vão comer ele e ele vai desaparecer. Ele não vai virar petróleo. Por quê? Porque para virar petróleo ele tem que ser enterrado, ele tem que ser enterrado embaixo da terra imediatamente, para ser isolado do ar. Então, todo esse petróleo que está lá embaixo foram animais que morreram, mas que foram imediatamente depois que morreram soterrados para ficar isolados do ar, para não se decompor. E a mesma coisa o carvão. Carvão, que são plantas que foram soterradas e que foram ficaram lá isoladas do oxigênio e por isso viraram carvão. Então, pensa a quantidade de carvão que é extraída no mundo inteiro. Da onde que surgiu essa quantidade absurda de carvão e de petróleo? Isso só foram os dinossauros, que viviam antes de Adão e Eva, e também antes de Noé. Porque, por exemplo, Noé, quando saiu da arca, viu o quê? O arco-íris. E Deus disse, esse arco-íris é o sinal da minha aliança. Daí muitos falam, não, mas isso não pode ser, porque o arco-íris ele é um fenômeno da física, e então ele deveria existir antes de Noé, já existia o arco-íris. Sim, o fenômeno da física já existia, só que antes de Noé, né, acontecer tudo aquilo, o dilúvio, o mundo era muito diferente do que hoje. Os animais eram muito maiores, as plantas eram muito maiores. Por quê? Porque o mundo ele estava coberto de uma camada de nuvens que fazia com que o mundo fosse muito mais quente e as plantas e muito mais úmido. Era como se fosse uma já esqueci a palavra em português, né? Esqueci em português e já não lembro como é que é em alemão, né? Esse é o típico problema, você, né? Treibhaus, né? Treibhaus, quer dizer que é aquelas casinhas assim que põe lá de vidro, é a estufa, efeito estufa. Então naquela época tinha o efeito estufa, ou seja, tinha muitas nuvens no céu, muita umidade na terra, então as plantas cresciam muito, os animais cresciam muito. Isso foi antes de Noé. E por isso também não existia o arco-íris, porque como tinha as nuvens, o sol não batia diretamente, né, vamos dizer assim. É, tudo são coisas que, ok, não são comprovadas cientificamente, mas analisando várias coisas na Bíblia, a gente vai chegando a essas conclusões. Vai percebendo que deve ter sido assim. Também porque as pessoas viviam tanto tempo naquela época, porque o ar era muito úmido, as plantas cresciam muito, havia muitas frutas, muita vitamina, muito alimento, né? Então, e aí as pessoas também se reproduziam muito, tinham muitos filhos, não precisavam trabalhar tanto porque a natureza era pródiga, aí tinha muito tempo para pensar em besteiras, né? E aí só faziam besteiras e por isso que Deus disse, agora eu vou ter que castigar esse povo todo, que só fazem besteiras, né? É, que mais uma prova de que o mundo naquela época era muito assim, né, frutífero, vamos dizer assim. Né? As pessoas não precisavam trabalhar muito porque a natureza era pródiga, né? Enfim, produzia muito. É, aqui tem uma pergunta, uma curiosidade, quem são os filhos de Deus, né? Porque essa é uma pergunta muito debatida, as pessoas ficam debatendo, que havia naqueles dias gigantes na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, Gênesis 6, 4. Então eu pesquisei sobre isso, quem que seriam esses filhos de Deus. Então, se não me engano, é em Jó, no livro de Jó, que fala isso sobre os filhos de Deus, alguma coisa assim, dando a entender que são os anjos. Sabemos que anjos podem se transformar em seres humanos. Tem várias narrativas no Antigo Testamento que anjos aparecem. Então, Judas, versículos 6 e 7, fala dos anjos rebeldes que deixaram a sua própria habitação e se transformaram em seres humanos sem autorização de Deus. Quer dizer, os anjos podiam se transformar em seres humanos, mas só quando Deus permitisse que eles fizessem isso. Então teve anjos que fizeram isso sem a permissão de Deus para ter relação com as mulheres, porque eram muito bonitas e tal, muito sensuais, e faziam coisas que deixavam os anjos interessados, né? 1 Coríntios 11, 10 fala sobre isso, da questão dos anjos quando olham para as mulheres, né? Então, esses não resistiram à tentação, tiveram relações com elas e geraram os gigantes. É, uma curiosidade, mas que muita gente pergunta, por isso que eu tive que colocar aqui, né? Claro, como sendo fundamentos teológicos da Bíblia, temos que conversar sobre os assuntos que são complicados, vamos dizer assim. Principalmente que as pessoas têm muita curiosidade, né? Esses tais de filhos de Deus. Como claro que Deus criou todos os anjos. Ele criou todos os anjos. Claro que eles não foram gerados por Deus, mas foram criados por Deus, o que é diferente, né? Como Jesus foi o único filho gerado de Deus. Mas Deus também teve os filhos que ele criou, ou seja, por assim dizer, que ele produziu, né? Que ele, com o poder criador dele, fez os anjos. Então, por isso eles também são chamados filhos de Deus, nesse sentido mais amplo. Né? Mais um motivo, né? Quem somos? Mais um motivo para nós valorizarmos bem bastante o livro de Gênesis, porque ele nos ensina muito sobre nós mesmos, quem nós somos, nós como seres humanos. Algumas características aqui, 5 características bem importantes sobre nós mesmos que nós aprendemos no livro de Gênesis. Então, né, tem pessoas que não dão muito valor ao Antigo Testamento, mas eu estou, né, enfatizando todo esse tempo aqui, o Antigo Testamento é essencial, é básico. E aqui 5 pontos, porque o livro de Gênesis é importante para a gente se auto-descobrir, para a gente saber quem a gente mesmo é. Ponto número 1, fomos criados para ter comunhão com Deus. Adão e Eva, antes da queda, eles conversavam com Deus. Eles eram amigos de Deus. E esse foi o objetivo de Deus com a criação. Deus não quis que acontecesse a queda. Então Deus criou o ser humano para isso, para andar com ele, para ter comunhão com ele, assim como, por exemplo, Enoque. Enoque andou com Deus e tal, né? E Deus para si o tomou. Então Deus quer que a gente ande com ele. Isso a gente aprende no livro de Gênesis. Ponto número 2. Fomos criados livres e com livre arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Senão a gente seria robôs. Deus não quer robôs, Deus não quer robôs adorando ele. Jesus disse, dessas pedras Deus poderia fazer descendentes de Abraão, ou seja, robôs ou clones, né? Mas Deus não quer isso, Deus não quer clones, Deus não quer robôs adorando a ele lá, né? Programando lá no computador, no cérebro deles, né? Falar 1000 vezes por dia, tu és lindo, coisa assim, né? É ridículo, né? É ridículo. Então, fomos criados livres e com livre-arbítrio. Livres. Deus criou Adão e Eva livres. E se Deus não tivesse colocado a fruta proibida, que liberdade eles teriam? Quer dizer, seria uma liberdade limitada. Eles seriam obrigados a sempre só fazer o que é certo, né? Então, também seria uma espécie de escravidão, né? Obrigado a sempre fazer o que é bom, né? Então, Deus deu para eles também a liberdade de fazerem o que é errado. É o livre-arbítrio. Então, tem pessoas que questionam o livre-arbítrio. Tem pessoas que, né, dizem, não, o ser humano, Deus escolhe as pessoas que vão ser salvas, Deus escolhe as pessoas que não vão ser salvas, alguma coisa assim. Isso fere os princípios básicos que a gente aprende desde Gênesis. Deus criou as pessoas livres e cada um pode escolher se quer amar a Deus, se quer reconhecer o poder de Deus, a deidade de Deus, se quer entronizar a Deus no seu coração ou não. Cada um é livre e pode fazer isso até o dia que morre, e daí acabou. Fomos criados semelhantes a Deus, não fisicamente, mas espiritualmente. Somos seres espirituais. Na verdade, aqui são, né, são 3 coisas. Eu falei que são 5, mas só nessa 1 aqui, no ponto número 3, já são 3. Fomos criados semelhantes a Deus. Ok, aqui alguém poderia entender errado, que Deus tem um corpo como nós, né? Tem lá uma seita, os mórmons, que falam que Deus tem um corpo como nós, né? Vamos dizer assim, não pode ser mal entendido. Quer dizer, eu posso até imaginar que Deus tem um corpo como, vamos dizer assim, um pouco parecido como o nosso, porque a Bíblia fala que Deus está sentado no seu trono. Então Deus, eu digo assim, Deus ele tem um centro, por assim dizer, mas Deus está no universo inteiro, ele é onipresente, mas ele também tem um centro, ele também está sentado no trono, né? É como que ele poderia dizer assim, é como a internet, ela está no mundo todo, mas ela também tem um centro, quer dizer, os computadores do Google lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, querendo comparar, né? Assim, Deus está no universo inteiro, mas ele também está sentado no trono dele, né? Agora, se ele é parecido com a gente fisicamente, né? Eu acho que não tenho vontade de discutir sobre isso. Porque o importante é que nós somos espiritualmente parecidos com Deus. As características, né, de a gente poder falar, pensar. Os animais, né? O papagaio, ele também faz sons, mas ele não, né, não pode escrever um livro ou gravar uma pregação ou dar uma aula ou uma coisa assim. Ele só imita os sons que escuta ou pensar, né? E claro que os animais, eles têm um pouquinho assim, quando a gente grita com o cachorro, né? Ele percebe que ele fez alguma coisa errada, fica triste, alguma coisa assim. Mas isso ainda é muito, muito diferente do que nós que ficamos pensando sobre um livro que a gente leu e daí fica, ah, eu li tal livro e fala isso, aqui eu li um outro livro que fala aquilo, mas aí essas ideias batem ou não batem e tal e coisa, fica pensando, pensando. Isso só o ser humano pode, isso é algo que a gente ganhou de Deus, é uma parte dessa semelhança com Deus. Então, e outra, nós somos seres espirituais. Os animais Deus criou, o ser humano Deus criou, mas assoprou neles o espírito dele. Assoprou o espírito. Nós somos seres espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito. Os animais só têm corpo e alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Né? Quer dizer, ok, agora eu falei que os animais têm corpo e alma. Quer dizer, eles têm lá um tipo de alma, vamos dizer assim, né? Eles têm algumas emoções ou medo, alguma coisa básica, vamos dizer assim. Nós temos a alma, né, que pensa, que fala e assim por diante. Mas nós ainda temos uma terceira coisa, que é o espírito. Que é o espírito, que é algo bem, bem difícil de descrever, mas que é, eu diria assim, uma parte divina dentro de nós. Vamos dizer assim, uma possibilidade. Agora é uma possibilidade, as pessoas sem Jesus, para eles é uma possibilidade. Adão estava ligado a Deus, então ele era um ser divino. Depois da queda ele perdeu o Espírito Santo, perdeu a ligação com Deus. Então isso continuou sendo uma possibilidade, como uma tomada que não está ligada, mas que está ali. É, então, somos seres espirituais. É mais uma coisa que a gente aprende em Gênesis. Ponto número 4. Somos rebeldes e desobedientes e por isso o mundo está em pecado. Mais uma coisa que nós aprendemos em Gênesis. 5. Damos ouvidos ao inimigo de Deus. Mais uma coisa que nós aprendemos em Gênesis. Então, Gênesis, de novo, é um livro muito importante. Todos os livros da Bíblia são importantes para nós, mas né, aqui nós vemos muito, muito o livro de Gênesis também, que é importante. Na outra página, o pecado e o livre-arbítrio. Gênesis nos explica como o pecado surgiu, e assim podemos entender né, como o pecado nos afeta, o que, que ele faz com a gente, e também como que a gente pode combater o pecado. Ou seja, obedecer a Deus, se reconciliar com Deus. Claro que isso, para isso a gente precisa do Novo Testamento. Isso não está escrito em Gênesis. É, quer dizer, teve né, em Gênesis pessoas que viveram com Deus, andaram com Deus também. Mas isso lá não está tão, assim, não está tão explicado. Só diz que eles tiveram fé em Deus, que obedeceu a Deus. Abraão obedeceu a Deus. Então isso é uma parte desse processo de reconciliação. O pecado teve desastrosas consequências, o rompimento da comunhão com Deus, assassinatos, todo tipo de conflitos, imoralidades, roubos, né? Tudo é consequência do pecado. Depois do pecado começou a acontecer tudo isso. Já no capítulo 4, assassinatos, né? Caim matou Abel. Então tudo foram consequências do pecado. Então tudo que existe, todo o mal que existe na Terra é consequência do pecado. E tem pessoas que acham que é Deus que é culpado, né? Quando vê lá pessoas maltratando outros, ou pessoas passando fome, ou enfim. Ah, por que Deus permite tudo isso? Não, tudo é consequência do pecado. Deus não foi pego de surpresa e imediatamente após o pecado revelou que mais tarde um descendente de Eva, ou seja, um filho de uma virgem, resolveria aquele problema a custo de muito sofrimento. Gênesis 3, 15, que a gente já leu bem no início, mas que eu fiz questão de citar de novo aqui, porque é maravilhoso. Então, por que que Eva comeu a maçã? Ok, macieira não, é um próximo título, macieira não. Então, tem as pessoas que pensam que o fruto que Eva comeu foi uma maçã. Né? E assim, aí as pessoas colocam lá na porta dos motéis, né, pinto lá uma maçã, ou coisa assim, mordida, ou coisa assim. E associando o pecado com o sexo. É, o que em parte tem razão, que muito pecado acontece nessa área, né? A infidelidade, né? Infidelidade conjugal, e também a prostituição, que é uma espécie de abuso mútuo, né, entre duas pessoas. Então, muito pecado acontece nessa área. Mas as pessoas acham que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, porque Adão e Eva, diz lá, estavam nus, né? Aí muitos pensam, ah, um homem e uma mulher nus, né? Imagina o que não fazem, né? Só que as pessoas não entendem que Adão e Eva, eles eram santos, eles andavam em comunhão com Deus. Então, eles estavam nus e não se envergonhavam porque eles não tinham maldade. Eles até tinham relações sexuais, mas eles não tinham essa maldade que as pessoas hoje têm de usar o sexo como maneira de abusar de outras pessoas. Praticando perversões sexuais, maltratando as outras pessoas, o parceiro sexual, tendo prazer em ver o parceiro sofrer e coisas desse tipo. Isso são tudo perversões, que naquela época não existia essas perversões. Quando Adão olhava para Eva, ele pensava em ter relação com ela, mas não para abusar dela, mas porque amava ela. É algo totalmente diferente. Não de uma forma sensual e assim por diante. Mas sim, eu falo assim, que o sexo era vamos dizer assim, o terceiro degrau do relacionamento entre eles. Que o primeiro degrau é vamos dizer assim, o degrau espiritual. Primeiro, o relacionamento espiritual. E assim é que deve ser hoje também. O relacionamento entre um homem e uma mulher deve ser, em primeiro lugar, um relacionamento espiritual, né? E depois vem um relacionamento mental, vamos dizer assim, ou da alma, e aí só no final é que vem o relacionamento do corpo. Esse é o modo certo. Tá, ou seja, né, é bem importante a gente falar sobre isso, que não né, não foi o fato de Adão e Eva terem relação que foi o pecado. Muitos pensam isso, que foi porque eles tiveram relação e isso foi o pecado, por isso que eles, né, foram condenados. Não, Adão e Eva já tinham relação antes da queda. Achei que muitos aqui iriam pular da cadeira quando eu falo isso, né? Adão e Eva já tinham relação antes da queda, né? Mas como é que eu sei isso? Claro, porque o que Deus fez bem no início? Antes da queda, Deus disse, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele falou isso antes da queda. Ele não ia dizer assim, olha, sede fecundos, multiplicai-vos, e enquanto vocês não tiverem relação, vocês estão santos, e quando tiver relação, aí pronto, aí o mundo acaba, né? O mundo vem abaixo. Não, nada a ver. Eles tinham relações antes do pecado. Eu digo assim, a Bíblia não diz diretamente que eles tinham relações, mas porque Deus os abençoou e disse ser fecundos e tal. Então, por isso que eu acho que eles tinham relação antes. E só que tem pessoas que não, que acham que o pecado foi isso, que eles tiveram relação, isso que foi o pecado. E que a fruta que a Eva comeu é um, vamos dizer assim, seria um. Eu estou esquecendo as palavras, né? Seria um eufemismo para dizer o sexo, né? Só que não é assim. E outros pensam que o pecado de Eva foi comer uma fruta. Também não é certo. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Que Deus proibiu de comer a fruta, eles comeram. Então o pecado foi de desobedecer, não o comer a fruta. Deus podia ter falado, em vez de uma fruta, ele podia ter falado uma outra coisa, podia ter falado um rabanete, ou sei lá o quê, podia ter, né? Pronto, quer dizer, Deus podia ter falado qualquer coisa, ou podia ter falado não suba nessa montanha, ou enfim, podia ter falado qualquer coisa. O importante, Deus disse para eles não fazerem só uma única coisa. O resto tudo eles podiam fazer, eles tinham liberdade total. Só uma coisa eu disse não fazer, que era para testar se eles iam obedecer ou não. Esse que é o ponto. Próximo título, a morte. Deus tinha falado, no momento em que comerdes deste fruto, morrereis. No momento em que comerdes deste fruto, morrereis. Então, muitos dizem, peraí, Deus disse, vocês, no momento em que comerem deste fruto, vão morrer. Eles comeram o fruto e não morreram. Então, Deus mentiu? É que as pessoas não entendem que a Bíblia, quando a Bíblia fala da morte, a Bíblia quase sempre está falando da morte espiritual. Por exemplo, Mateus 8, 22, João 5, 24. Para Deus não existe a morte física, porque para Deus a gente não morre. Para Deus ninguém morre. Para Deus as pessoas só se mudam da terra para o outro lado, para o mundo dos mortos ou para o céu. Então ninguém morre. Para Deus não existe mortos. Então, quando Deus disse que eles iriam morrer, estava falando da morte espiritual, né? Eu acabei de falar que para Deus não existem mortos, como é que Deus fala que eles iam morrer? Sim, é que para Deus existe duas situações. Existe estar ligado a Ele. Deus é a vida. Quem está ligado a Deus tem a vida, tem alegria, tem felicidade, tem glória. Isso é que Deus é. Deus é fonte da luz, fonte da santidade, fonte do poder. Deus é, né, quando a gente imagina em Deus, tem que pensar no quê? É difícil, né? Pensar enfim, numa estrela brilhante, alguma coisa assim, porque ele é fonte de glória, de poder, de beleza, de vida, de tudo. E quem está desligado dessa fonte está aonde? Está, né, na escuridão, na tristeza, na feiura, né, e assim por diante. É o oposto. Então, quando Deus disse, quando comerdes esse fruto morrereis, significa que foram desligados de Deus, se desligaram da fonte desta vida, da vida espiritual, da alegria, da felicidade, da beleza, do poder, se desligaram dessa fonte. Então, eles se tornaram mortos espirituais. Vida física é coisa secundária, o que importa é a vida espiritual. João 10, 10. Né? João 10, 10, lá diz Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí tem muitas pessoas que pegam esse versículo para pregar o quê? Abundância financeira. Jesus quer que você tenha abundância financeira, muito dinheiro e, né, seja rico, né? Um absurdo, uma heresia, uma coisa gritantemente falsa e horrível e herética, né? Jesus veio para que a gente tenha vida espiritual em abundância. Tanto que a palavra vida, em alguns lugares na Bíblia, é sinônimo de Deus, de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Jesus é a vida. Deus é a vida. Quem tem Deus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Por quê? Porque ele, né? É difícil explicar o que significa isso, mas é como se fosse, vamos dizer assim, deixa eu imaginar uma energia, por assim dizer. Quem tem Jesus, né? Tem alegria, tem vontade de fazer as coisas, se sente bem. E, então, ter Jesus é ter uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena ser vivida, mas não estou falando só sobre essa terra, independente dos prazeres que a gente tem nessa terra. Um cristão, ele pode... Tem cristãos que são pobres, mas são felizes também. Por quê? Porque tem a vida dentro deles, a alegria dentro deles, no coração deles. A alegria não vem das coisas. As coisas são passageiras. A morte espiritual é a condenação eterna. E muitos acham que morte eterna significa acabar tudo. E as pessoas associam a palavra morte com o quê? Com a destruição. Quando a pessoa morre, deixa de existir. As pessoas associam. E quando a Bíblia fala da morte espiritual, pensam que as pessoas, quando morrem sem Jesus, desaparecem, somem, vamos dizer assim. São que nem arquivos de computador que foram deletados, vamos dizer assim. Mas não é assim, né? Não é assim. As pessoas sem Jesus, elas sofrem a morte eterna, mas que é um tipo de vida. Elas continuam vivas. Elas continuam existindo. A alma delas continua existindo no mundo dos mortos. Ninguém deixa de existir. Isso a gente vai estudar na revista número 9, sobre isso, sobre as ressurreições. Vai de várias ressurreições. Quando eles pecaram, imediatamente morreram espiritualmente. De onde é que eu sei isso? Porque identificamos pelo fato de que eles se envergonhavam e fugiam de Deus. Por que agora eles fugiam de Deus? Antes estavam só esperando Deus vir, né? De tarde para conversar com Deus. Naquele dia, quando Deus veio, fizeram o quê? Se esconderam, fugiram de Deus. Porque estavam agora espiritualmente mortos. O espírito deles estava inclinado às coisas que Deus não gosta. Eles agora estavam inimigos de Deus. E foi o resultado, a consequência de que desobedeceram, de que deram ouvidos a Satanás, ou seja, convidaram Satanás para ser amigo deles. E com isso se tornaram inimigos de Deus. Próximo ponto, quem é Deus? Então, como a gente está vendo, o livro de Gênesis, os primeiros capítulos falam tanto sobre tantas coisas, e mais uma é quem é Deus. Já nos primeiros 3 versículos da Bíblia encontramos a Trindade. Muitas pessoas dizem que Trindade não existe, né? Porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas logo nos primeiros 3 versículos aparece, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então está falando o quê? Deus, que no Novo Testamento é identificado como Pai. Pai, o Pai, criou os céus e a terra. E aí diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então tem pessoas que acham que o Espírito Santo, ele nada mais é do que uma outra maneira de falar Deus. Mas não está certo, porque senão iria estar escrito: e Deus pairava sobre as águas. Mas não diz Deus pairava sobre as águas, mas fala o Espírito de Deus, mostrando que é um ser diferente. Não é o Pai que pairava sobre as águas, mas era o Espírito de Deus. E aí, no terceiro versículo, diz assim: e disse Deus, haja luz. Então, já comentei contigo, né, muitas lições atrás, que lá não está escrito Deus criou a luz. E é normal, né? Como, digamos, quando eu falo que minha esposa fez um bolo. Então, eu digo: a minha esposa fez um bolo. Eu não digo: e disse Elizabeth, haja bolo e houve bolo, né? Quer dizer, eu mostro como é esquisito esse modo que está escrito: e disse Deus, haja luz e houve luz. Que nos mostra o quê? Que tem uma mensagem ali dentro. E a mensagem é o quê? Que tudo foi criado pela palavra. Deus criou a luz e tudo o restante pela palavra. Então, ali nos 3 versículos a gente vê Pai criando, o Espírito sobre as águas e a palavra como um meio. Deus não criou, o Pai não criou as coisas ele mesmo, mas ele teve um meio entre ele e a criação. Um instrumento entre ele e a criação, que foi o quê? A palavra. E a gente sabe, né, pelo João 1:1, né, o verbo se fez carne, que Jesus é a palavra. Então, nos 3 primeiros versículos já aparece a Trindade. No primeiro versículo fala sobre o quê? O Deus que criou tudo. Né? Deus que criou tudo. Deus criador. Aprendemos sobre Deus. E a gente vê, por exemplo, muitas coisas sobre Deus nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Por exemplo, que Deus controla a história da humanidade. Por exemplo, no caso da Torre de Babel. Deus não gostou do que eles estavam fazendo, tomou uma atitude, mudou o rumo da história da humanidade. Deus está controlando a história da humanidade. E assim, quando a gente lê o livro de Apocalipse e o livro de Daniel e outros livros que falam sobre o fim dos tempos, e muitos, muitos versículos no Antigo Testamento falam, no Novo Testamento falam, também no Novo Testamento falam sobre o fim dos tempos, mostrando que Deus tem a história da humanidade na mão. As coisas que estão acontecendo aqui no mundo, ele não está distraído lá, preocupado com alguma outra coisa, uma outra galáxia, algum outro planeta, não. Deus está com tudo aqui na mão. Tudo que está acontecendo aqui no planeta, Deus está olhando e observando. E ele está cuidando que lá, num futuro, que a gente não sabe se é bem próximo, se é meio próximo, se é longo, ele vai dar um basta. Glória a Deus. Aleluia.